Onda da Noite. Com Luís Caetano.
A Ronda, hoje com os destaques de cinema na Grande Ilusão, Inês Lourenço a sublinhar as estreias de A Mão de Deus, de Paulo Sorrentino, também a continuação da saga Matrix, ainda a belíssima animação Padrinhos de Tóquio, Billy Wilder para ver na televisão e O Feiticeiro de Oz, no Centro Cultural de Belém. Também às quartas-feiras, o Lilliput de Sandy Gageiro, o pequeno grande mundo dos livros para os mais novos, hoje com um livro aos bocadinhos, histórias para ouvir. E hoje há um novo encontro na Força do Destino, conversas com Nelly da Pinhon. E na vida breve, a poesia de T.S. Eliot, um novo momento do livro dos gatos práticos, do velho Gambá, poema para ouvir-se na voz do autor hoje, da feia rixa, a vida entre pequis e canitos. E depois, na tradução de Daniel Jonas. E há a música, claro. Vai ser assim a ronda. Foi assim há pouco, na Fundação Gulbenkian, o Oratório de Natal de Bach, numa belíssima interpretação dirigida pela maestrina Greta Pedersen. Aqui vamos escutar a leitura dos English Baroque Soloists e do Coro Monteverdi, sob a direção de John Elliott Gardiner. O início do Oratório de Natal de Johann Sebastian Bach, o BWV 248, nas interpretações dos English Baroque Soloists e do Coro Monteverdi, a direção de John Elliott Gardiner.
Hush, little one, hush. Hush, my little one.
That is the whole idea of this machine, you know.
Dove
vai? I love you. A grande ilusão.
Aren't you drinking?
I never drink. Why?
Tu n'as rien vu à Hiroshima.
J'ai tout vu, tout.
A grande ilusão começa por destacar Matrix Resurrection, de Lana Wachowski, a muito esperada estreia deste Natal, que sucede à famosa trilogia.
Matrix Resurrections nasce desta necessidade muito do nosso tempo de fazer render a nostalgia. E no caso, o que se fez foi essencialmente repetir com outra roupagem os acontecimentos do primeiro filme de 1999, ou seja, o filme de ação e ficção científica que lançou a teoria de vivermos numa realidade virtual chamada Matrix ou Matrix, em que havia um grupo de resistência a combater o controlo que esse programa de computador exercia sobre o ser humano, mantendo-o feliz e ignorante. Foi aqui que surgiu a personagem de Neo, de Keanu Reeves, que seria o escolhido para salvar o mundo da inteligência artificial. Pois bem, Neo está de volta, ressuscitado do último filme da trilogia, Matrix Revolutions, de 2003, e damos com ele de novo a viver na ignorância do Matrix, trabalhando como designer de videojogos, enquanto se depara com visões que o levam a frequentar um psicanalista. O que vem a seguir é um completo déjà vu, com a célebre escolha do comprimido vermelho, que o leva ao conhecimento da realidade que não a virtual, e à confirmação das suas memórias, aqui auxiliado por um novo grupo de resistência, isto num filme com imensa autocitação e, ao início, autoironia, que acaba por encher demasiado o enredo só para fazer ecoar cenas conhecidas dos outros três filmes. E nesse aspecto, aquilo que tinha feito do primeiro Matrix uma proposta original perde-se na máquina das grandes produções de Hollywood. Quer dizer, Matrix Resurrections é um produto como qualquer outro do nosso tempo, sem a marca de inovação que o distinguiu e a mastigar referências antigas.
We can't see it, but we're all trapped inside these strange repeating loops.
Billions of people just living out their lives, oblivious.
But this is the moment for you to show us what is real. I remember this.
So deja vu. And yet it's obviously all wrong. Maybe this isn't the story we think it is.
They taught you good, made you believe their world was all you deserved. But some part of you knew that was a lie. Some part of you remembered what was real.
It's so easy to forget how much noise the Matrix pumps into your head. Something else makes the same kind of noise. War.
Em estreia também, mas na plataforma Netflix, A Mão de Deus, de Paolo Sorrentino, e uma proposta natalícia, Padrinhos de Tóquio, de Satoshi Kon.
A Mão de Deus, apetece dizer desde logo, é o melhor filme de Paolo Sorrentino até à data e aquele que se constrói a partir de elementos autobiográficos. Trata-se de um drama napolitano, assente nas origens do realizador e num tempo em particular, os anos 80, quando era adolescente e viveu a euforia nacional da compra de Diego Maradona pelo Napoli e quando essa alegria se confundiu com a profunda tristeza pela morte dos seus pais. E o que é surpreendente neste objeto de um realizador tão conotado com a representação da extravagância, do excesso e até de uma certa plasticidade vazia, é que desta vez, sem abdicar dos traços dessa extravagância, fez um filme com alma e verdadeiro brilho nostálgico, lá está, porque todas as personagens aqui, das mais surreais e esquisitas às mais ternas ou caricaturais, são parte de uma fantasia napolitana que corresponde às memórias pessoais muito bem expostas à volta da personagem principal, que será a versão adolescente de Sorrentino. Francamente, um belo filme que preserva a expressão garrida do realizador, mas que atenua a superficialidade para chegar a um lugar mais íntimo.
Fabietto, é tempo de guardar o futuro.
Não é mais possível que essa città não te faça um inventário e andar a contar.
Dobbiamo capire cosa vogliamo fare da grande.
Io penso un po' alla felicità, Fabio. Tu no?
Io sono da caduto in libero.
A dire qualcosa, Rich.
A dire una cosa da raccontare.
Sì!
È di bella!
Também na Netflix, e porque estamos no Natal, recomendo a animação japonesa Padrinhos de Tóquio, um filme de 2003 que nunca se estreou nas nossas salas. Recordo-me que passou apenas no Festival Monstra, numa homenagem ao realizador Satoshi Kon, e é uma excelente entrada no catálogo de streaming. O título remete para Os Três Padrinhos de John Ford e conta-se aqui a história de três sem-abrigo, um alcoólico, um travesti e uma adolescente que, na véspera de Natal, encontram um bebê abandonado. Nessa noite fria e tão especial, levam-no para o abrigo improvisado que partilham e no dia seguinte decidem ir à procura dos pais biológicos, o que acabará por ser uma aventura urbana sui generis, com uma reflexão sobre os próprios contextos familiares dessas personagens e um olhar sobre o lado menos luminoso das ruas de Tóquio. É um anime que combina, se quisermos, um certo realismo social com ação e personagens tragicómicas, no mínimo. Para além da Netflix, nesta altura mais caseira, sugiro ainda nos canais TV Cine um ciclo Billy Wilder, que estará a passar nesta sexta-feira no TV Cine Edition. São 8 filmes do realizador americano, entre os quais Quanto Mais Quente, Melhor, ou um título mais raro, A Vida Íntima de Sherlock Holmes, mas também um adequadíssimo a esta quadra, O Apartamento, claro, com o par Jack Lemmon e Shirley MacLaine. Já na RTP2, destaques para Os 30 Minutos Adoráveis de A Ovelha Choné, O Voo Antes do Natal, ainda nesta sexta-feira, e na noite de 25, 98 Octanas, de Fernando Lopes, neste momento um filme para recordar o ator Rogério Samora.
Última sugestão de hoje, a sessão de O Feiticeiro de Oz, de Victor Fleming, domingo, dia 26 à tarde, no Centro Cultural de Belém.
Um clássico de 1939 que dispensa apresentações, à aventura de Dorothy e o seu cãozinho numa terra mágica chamada Oz, que é um dos primorosos exemplos do uso do Technicolor. Também por essa razão é de facto especial descobrir ou redescobrir este filme na grande tela, com todo o encanto das suas imagens e a eterna Judy Garland no papel da humilde jovem do Kansas a cantar o tema Over the Rainbow sobre um lugar para lá do arco-íris. Feliz Natal!
Chimney tops, that's where you
the whole idea of this machine, you know.
Doko iku no?
I love you.
A grande ilusão.
Aren't you drinking?
I never drink. Why?
Tu n'as rien vu à Hiroshima.
J'ai tout vu.
Depois da música, A Força do Destino, conversas com Nelly da Pinhão.
Thank you.
Amargor, a música de Nino Rota para o filme de Federico Fellini, orquestração de William Ross, interpretação da Orquestra Filarmónica della Scala, a direção de Ricardo Chailly.
A Força do Destino. Conversas com Nelly da Pinho.
Seu julgamento severo poupava os animais da casa. Como filhos do divino, enaltecia-os. Eles encarnavam o projeto que o divino reservara para a terra. Nunca para o humano, sujeito ao pecado e ao opróbrio. O bicho é o homem que nós não somos. Suas máximas sobre bichos e homens acompanham-me na velhice. Revigoram-me. Embora se excedesse na defesa dos animais e no amor que lhes dedicava, espelhava-me nele, olhava com imensa ternura para as vacas no pasto. Elas que mugiam e agitavam o rabo para mim com familiaridade, inclinando a cabeça com rara mansuetude, em vivo contraste com a violência à vida no lar e na taverna. Eu me emocionava, pedia-lhes perdão por qualquer ofensa, e elas então aceitavam agradecidas os nossos afagos. Cismei sempre que os animais portugueses foram dotados de certa vocação poética. Um facto talvez devido aos trovadores que, de passagem pelas aldeias, em busca de comida, eram acomodados para dormir no curral junto às vacas que espargiam o cheiro do esterco. Por um pernoite que lhes permitia, enquanto conheciam a casa, o curral, os bichos e ingeriam o alimento dado, versejavam em homenagem aos donos e seus animais. Como ninguém, estas nossas vacas manifestavam piedade pelos humanos. Ao berrarem, falavam-me com a compreensiva língua da tristeza. Talvez recriminando igualmente os defeitos das criaturas, só isentando o avô de culpa. Ele lhes falava em voz alta, em rara harmonia, entendendo o que elas diziam. Nelly da Pinho, um dia chegarei a Sagres, o romance que agora chega ao nosso país e vamos percorrer a nossa história e o nosso país nele, assim queiramos entrar por este livro. Os animais dotados de vocação poética é uma imagem muito curiosa, muito bonita. É uma imagem que nos dá, muitas vezes nas nossas conversas, Nelly da Pinho, este seu amor pelos animais, chega ao ponto, na sua opinião, deles terem essa vocação poética ou isto é uma blague,
não,
quase?
Não, não, não. A linguagem pode ser poética.
Um,
né?
Olhar, é. Um olhar de um animal pode ser poético?
Pode, ou totalmente. Já escrevi textos sobre as vacas, que elas são a mãe universal, como se pudessem ter dado a luz ao humano. E as vacas, quem diz as vacas e outros animais que você vê, que eu consagro outros, os jumentos também, né? O enterro do jumento é um momento... Dizem que é um momento...
É um momento muito triste e um cão. Um cão que é um momento que nos...
Também, pois
que
é.
Nos, não, enfim, não vou descrever para não estragar
a história. Não pode. Mas eu sou apaixonada cada vez mais pelos bichos. Claro que eu não gosto de cobra, né? Eu quero dizer aqueles bichos que convivem conosco e que nós não matamos. Por exemplo, eu hoje todo mundo sabe do meu amor pelos cachorros. Todo mundo sabe, né? É, eu até hoje estou escrevendo um livro, que o título sobre um cachorro que eu tive durante anos, uma paixão enorme por ele, Gravetinho. Claro. Segundo um grande amigo meu, crítico literário, ele diz que a literatura brasileira tem três cachorros: Graciliano Ramos, Machado de Assis, que tem no Quincas Borba. no Graciliano Ramos e Gravetinho. Então, Gravetinho, esse livro vai se chamar Gravetinho, o Imperador. Que ele era um temperamento muito independente. Mas ele, aliás, um detalhe que eu esqueci de mencionar. Uma das razões que eu não vim para Portugal, mas muito mais cedo que eu poderia ter vindo, fora certas obrigações que eu assumi, por causa do Gravetinho. Ele era um temperamento já muito independente, muito rebelde e engordara, e eu teria que pô-lo no porão. Ele morreria. Eu nunca faria isso. Então eu sacrifiquei durante muito tempo o meu romance por conta dele. De verdade, é uma coisa assim que ninguém pode entender muito bem.
E o que será este novo livro a ele dedicado?
É um livro que é para ele, em torno dele. É a história dele, como é que ele me educou, como é que eu o eduquei, como é que ele viu o mundo. Eu achava ele um contemplativo, como se fosse um suevo, de certo modo, um português suevo, ou um galego suevo. Ele, por exemplo, ficava horas acomodado no chão, da sala de jantar, e ficava olhando o firmamento, não o céu, digo o firmamento. E eu tinha a sensação que ele teria uma maneira peculiar de descrever o mundo, caso eu pudesse entendê-lo em plenitude. Então, esse livro deve ter umas 70 páginas, né?
Está a escrevê-lo agora?
Não, ele está lá em casa. Eu parei por conta, enfim, de eu estar com certos problemas que eu vou ter que resolver. Não é? Eu acho que eu vou ter que... Cada vez mais eu estou aprendendo o dom da oratória para poder gritar, exaltar-me, ditar regras, monólogos.
Sempre fez parte de si, sempre foi a sua qualidade homérica.
Exato, esse lado cênico meu, eu já estou treinando muito. Então, hei de fazer, se Deus quiser, os meus livros nascidos dessa oratória cênica. Eu vou ser uma atriz escrevendo meus livros. Se Deus, romance, eu não sei se eu vou conseguir fazer romances largos, longos, mas na ficção, sim. E outros pensamentos, que eu gosto muito do mundo do pensamento, o mundo da reflexão, o mundo que questiona o mundo.
Esta rádio, a Antena 2, a rádio clássica e cultural portuguesa, Nelly da Pinhon, vai procurar ter um pouco mais desse seu fogo, dessa sua oralidade, se nos der esse privilégio, em novas conversas durante esta sua permanência em Lisboa, ao longo de mais algumas semanas ou mais alguns meses, aqui regressaremos para novas conversas para essa oralidade.
Vamos fazer isso, já está, é um compromisso assumido. Aliás, antes de você dizer, eu já sabia que você diria e eu já tinha aceitado antes de oficializar o nosso compromisso. Portanto, vai ser uma alegria muito grande, porque eu me educo com você. Você é uma pessoa com rara sensibilidade. E que toca o meu coração como ele merece ser tocado.
Um dia chegarei a Sagres.
Amém.
Nelly da Pinhon, muito obrigado uma vez mais por estar.
Muito obrigada por toda a sua generosidade comigo. Muito obrigada aos leitores também.
Música de Max Richter para a série televisiva A Amiga Genial, a partir de Helena Ferrante. A seguir, Lilliput é o pequeno grande mundo dos livros para os mais novos, percorrido semanalmente neste programa por Sandy Gageiro.
Diz Lilliput.
Lilliput, Lilliput.
Lilliput.
Capítulo 1. Uma vez, quando tinha 6 anos, vi uma gravura magnífica num livro sobre a Floresta Virgem que se chamava Histórias Vividas. Era a imagem de uma jiboia a engolir uma fera. Aqui está a cópia do desenho.
Chama-se Um Livro aos Bocadinhos, é o novo projeto do Teatro Luca, que disponibiliza assim um podcast que propõe contar uma história, aos bocadinhos, como diz o título. E a história escolhida foi O Príncipezinho. A diretora artística do Luca, Susana Menezes, fala-nos deste projeto, lido por Catarina Rolo Salgueiro, com apontamentos sonoros de Nuno Mourão.
Achamos que nesta altura em que há inverno, estamos todos mais um pouco mais recolhidos em casa, é um bom tempo também para ouvir histórias no quentinho, né, da casa. E o Príncipezinho é uma obra que nos permite fazê-lo, porque enfim, já está mais liberto de direitos, ainda que a tradução não esteja liberta de direitos, mas esse nível foi muito simpático, esta parceria que fizemos com a Porta Editora, que nos permitiu, no fundo, que este Príncipezinho fosse lido para as crianças e disponibilizado online. Desde logo porque também acreditamos que é possível ouvir uma história, mas ela vem de um livro e por isso é preciso ouvir a história com o livro na mão.
Capítulo 3. Foi preciso muito tempo para que eu percebesse de onde é que ele vinha. O Príncipezinho, que me fazia muitas perguntas, parecia nunca ouvir as minhas.
E pensámos que esta seria também uma boa forma de dar uma espécie de um presente de Natal às crianças e aos pais também, e até aos professores, no caso de eles quererem depois utilizar este material áudio no contexto das suas aulas. Isto porque vamos paralelamente disponibilizar uma ficha pedagógica para, que são, enfim, com pistas para se fazerem abordagens, possíveis abordagens a esta obra do Saint-Exupéry. Esta ficha pedagógica estará disponibilizada no nosso site e por isso pode ser consultada facilmente.
Tu também vês do céu. De que planeta és?
Uma prenda de Natal, assim diz Susana Menezes, começou segunda-feira, dia 20, e até a quinta, um pedacinho desta história é contada em podcast e pode ser ouvida no Spotify e no YouTube do Luca. A leitura de O Príncipezinho, na iniciativa Um Livro aos Pecadinhos, segue a tradução e editada pela Porta Editora. O Teatro Luca fica na Calçada da Ajuda, em Lisboa, e nós voltamos ao encontro para a semana.
Sempre em frente, não se pode ir muito longe.
Thank you.
Paris Noturno, a música de Gabriel Garrett para o filme De Lili à Paris, de Michel Oslo. A seguir, a poesia na noite da rádio.
A vida breve. Poesia por quem a escreve.
Da feia rixa, a vida entre pequis e canitos. Um poema de T.S. Eliot.
Of the peaks and the pollicles, together with some account of the participation of the pugs and the palms, and the intervention of the great rumpus cat. The peaks and the pollicles, everyone knows, are proud and implacable passionate foes. It is always the same wherever one goes. And the pugs and the palms, although most people say that they do not like fighting, yet once in a way they will now and again join in to the fray, and they bark, 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 until you can hear them all over the park. Now, on the occasion of which I shall speak, almost nothing had happened for nearly a week, and that's a long time for a poll or a peek. The big police dog was away from his beat. I don't know the reason, but most people think he'd slipped into the Wellington Arms for a drink. And no one at all was about on the street when a peak and a pollicle happened to meet. They did not advance or exactly retreat, but they glared at each other and scraped their hind feet and started to bark, 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 until you could hear them all over the park. Now the peak, although people may say what they please, is no British dog, but a heathen Chinese. And so all the peaks, when they heard the uproar, some came to the window, some came to the door. There were surely a dozen, more likely a score. And together they started to grumble and wheeze in their huffery, snuffery, heathen Chinese. But a terrible din is what pollicles like, for your pollicle dog is a dour Yorkshire tyke, and his braw Scottish cousins are snappers and biters, and every dog jack of them notable fighters. And so they stepped out with their pipers in order, playing When the Blue Bonnets Came Over the Border. Then the pugs and the palms held no longer aloof, but some from the balcony, some from the roof, joined in to the din with a bark, 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 until you could hear them all over the park. Now, when these bold heroes together assembled, the traffic all stopped and the underground trembled, and some of the neighbors were so much afraid that they started to ring up the fire brigade. When suddenly, up from a small basement flat, why, who should stalk out but the great rumpus cat? His eyes were like fireballs, fearfully blazing. He gave a great yawn, and his jaws were amazing. And when he looked out through the bars of the area, you never saw anything fiercer or hairier. And what with the glare of his eyes and his yawning, the peaks and the follicles quickly took warning. He looked at the sky, and he gave a great leap, and they every last one of them scattered like sheep. And when the police dog returned to his beat, there wasn't a single one left in the street.
Da feia rixa, a vida entre pequis e canitos, onde se participa a associação de pugs e lulus e a intervenção do grande Pumba Gato. Os pequis e os canitos é certo e conhecido, são velhos inimigos, é mais do que sabido. E em toda a parte e rua se ouve o seu latido. Mas os pugs e os lulus, que gozam boa fama, de avessos à pancada, mostram muita chama, sinal de quem não sei se não se inflama. E era só au, 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 pelo parque é só au, au, au. Pois nesta ocasião, da qual irei contar, uma semana já sem nada a relatar, para Pequi e para Canito, uma eternidade, e com polícia nada, que é da autoridade. Não sei bem a razão, talvez seja de crer que fosse de fugida a um certo pub beber. Pois nesse instante, estando as ruas sem a gente, um Pequi e um Canito, eis que dão de frente. Nenhum arreda pata, está suspensa a rua, e só o pó se mexe atrás, nenhum recua. E era só au, 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 pelo parque é só au, au. O Pequi, digam lá o que disserem, de inglês não tem o sangue, é mais pagão chinês. E assim os Pequis, quando ouviram a procela, vieram uns à porta e outros à janela. Seriam uma dúzia, vinte até, sem trela. Rosnavam e chiavam todos à vez, no seu tom de irritado a apagão chinês. Mas os canitos gostam, é de grande grita. São Yorkshire pertinazes, duros de brita. E os primos escoceses são bons gaiteiros. E são de gancho, todos, como bons rafeiros. E assim saltaram todos, mais os rilhafoles. E já no ar soava a Escócia, toda em foles. Os pugs e os lulus juntaram-se à orquestra. Alguns dos varandins, alguns de alguma fresta. E foi assim, um bom chinfrim, com um au, 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 pelo parque é só au, au. E mal a rua toda de maus aus se encheu, o trânsito parou, o metro estremeceu, e pela vizinhança foi um Deus me acuda. Ligaram aos bombeiros, era um quem me ajuda. Mas eis que de repente sai da sua cave o grande Pumba Gato com seu rosto grave, os olhos, duas bolas de fogo brilhantes e as falses num bocejo que aterrorizantes. E se espreitasse atrás de grades ou de barras, que bicho tão peludo, mas que horríveis garras. Seus olhos cospem fogo, seu bocejo ferve. Os pequis e os canitos travam logo a verve, e olhando o céu, eis que, opa, salta quase às telhas, e todo o ajuntamento foge como ovelhas. E quando regressou o cão polícia ao posto, não viu ninguém nas ruas, nada, nem um rosto. Da feia rixa, a vida entre pequis e canitos. Poema de T.S. Eliot, no livro dos gatos práticos do velho gambá. Poema que escutámos primeiro na leitura do autor T.S. Eliot, depois na tradução de Daniel Jonas.
A Vida Breve, um programa de Luís Caetano.
Está feita a ronda. Assim, obrigado por estar com a rádio. Boa noite.
Ronda da Noite. Com Luís Caetano.